A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós continuamos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto hoje é o juiz de direito, o doutor Ariel Nicolai César Dias. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o doutor Ariel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Uma boa tarde também para todos os ouvintes da nossa Paraná Educativa. Uma satisfação estar aqui em casa conversando com vocês.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em violência doméstica? Quais situações que podem configurar uma violência doméstica?
Então, Jéssica, quando a gente fala em violência doméstica, falou contra a mulher, violência contra a mulher, né?
Uhum.
Geralmente se pensa só na questão da violência física, aquela agressão, né? Mas a lei prevê uma série de outras formas de violência. Então, violência contra a mulher não é só a questão da agressão, da lesão corporal. Existe também aquela violência de natureza sexual, quando se obriga a mulher a manter relações que ela não deseja manter, inclusive dentro de uma relação íntima, casamento, convivência, união estável, né? Temos também violência patrimonial, que é aquelas situações em que o agressor subtrai bens da vítima, destrói bens, toma o celular, quebra os pertences em casa. Temos também violência moral, que são aqueles casos de calúnia, difamação, injúria. E uma das mais comuns formas também é a violência psicológica.
Sim.
Que são aquelas situações em que o agressor ameaça a vítima, constrange, humilha, fica vigilando a vida dela, perseguindo, fazendo chantagem, viola a intimidade, divulgação de fotos íntimas, ameaça de divulgação de fotos íntimas, que é algo que acontece muito hoje em dia nessa realidade que a gente vive de muitas mídias sociais, né? Então, são basicamente essas formas de violência que a lei prevê.
E, doutor, qual que é a importância da Lei Maria da Penha para o combate à violência contra a mulher? O que o senhor destacaria sobre isso para os nossos ouvintes?
A Lei Maria da Penha é um instrumento importante de proteção das mulheres, né? Ela é fruto de muito sofrimento, fruto de uma luta muito árdua das mulheres em busca de igualdade. E o primeiro grande mérito da Lei Maria da Penha é que ela trouxe visibilidade desse problema para a sociedade. Além de todos os instrumentos de proteção que ela traz para a mulher, ela trouxe essa questão para o debate público, né? Tirou a questão da violência dos lares, porque antes da Lei Maria da Penha isso ficava dentro de casa, ninguém ficava sabendo, não se denunciava, e a Lei Maria da Penha veio e depois a realidade mudou. Agora as mulheres sabem que tem uma lei que as protege, sabem que tem toda uma estrutura para elas buscarem apoio, então as mulheres estão se sentindo encorajadas, empoderadas, para enfrentar esse problema, não deixar escondido dentro dos lares e procurar apoio. Então, a Lei Maria da Penha, ela é realmente um instrumento muito importante, que faz diferença, é uma das leis de maior sucesso e eficácia do nosso país. Ainda tem, né, muito caminho pela frente, a gente tem muito a aprimorar, a melhorar, mas nesses 12 anos já da lei, né, ela trouxe, sim, muitos ganhos para a sociedade, para as nossas mulheres, mas temos muito a caminhar ainda.
E, doutor Ariel, a demanda de situações que envolvem a violência doméstica ainda é muito grande? E o que dá para a gente falar acerca desses números? Eles são muito altos?
Ah, são altíssimos, né, Jéssica? Porque esse é um problema sério, apesar de todas as políticas que a gente tem para enfrentamento dessa questão. Fato é que a gente vive ainda numa sociedade machista, patriarcal, e essa violência acaba sendo fruto dessa sociedade onde a mulher ainda é tratada como objeto e que ainda não se tem uma igualdade efetiva entre homens e mulheres no meio social, né? A nossa Constituição, a lei prevê, todo mundo sabe que todos são iguais perante a lei, que não tem diferença entre homem e mulher, mas na prática, no dia a dia, quem é mulher sabe muito bem disso, né? A mulher sofre, sim, uma série de discriminações, tratamento desigual, e fruto dessa cultura, a gente acaba tendo a frutificação desses atos de violência, desse problema social tão grave. Então, os números, sim, estão altíssimos. Chamou atenção agora, né? No início desse ano, janeiro, fevereiro, os dois meses anteriores, tiveram um número muito grande de feminicídios que foram divulgados pela mídia. Foi um período bastante sangrento, tivemos muitos assassinatos de mulher, que é isso, feminicídios, esclarecendo para os nossos ouvintes e nossas ouvintes,
sim,
né? Que o feminicídio é aquele assassinato da mulher pelo condição dela ser mulher. Então, a mulher acaba morrendo pelo simples fato de ser mulher. Então, é muito comum o agressor não aceita o término da relação, não aceita, eventualmente, a vítima, a mulher está com uma outra pessoa, e aí acaba praticando o assassinato, muitas vezes, dessa mulher, tão somente por isso, como se ela não tivesse a liberdade de continuar ou não no relacionamento, de ter uma outra vida, né? Então, os índices são altíssimos, sim. A gente acompanha, eu também presido, né, um Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica, e nós temos contato com juízes do país inteiro. E essa é uma realidade que, infelizmente, é universal. Não é um problema só nosso aqui do Paraná, mas todos os estados, o Brasil inteiro, enfrenta essa problemática. E essa violência tem índices altíssimos, sim, em todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. É o tipo de crime que vem crescendo cada vez mais, o número de processos, a demanda é muito alta, os casos são muitos. E isso, se por um lado nos preocupa, né, por causa dos altos índices de violência, por outro lado também mostra que as mulheres estão, sim, como nós já falamos, procurando as autoridades, denunciando, procurando proteção. E isso é muito importante, né?
Uhum. E, doutor Ariel, eu acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes como funcionam na prática as medidas, as chamadas medidas protetivas, né? Um assunto que a gente tem escutado falar bastante atualmente. E também queria pedir para o senhor explicar para a gente o que, que pode acontecer com o agressor se essas medidas forem descumpridas.
Então, Jéssica, as medidas protetivas, na verdade, são, acho que, na minha visão, a principal inovação da Lei Maria da Penha, certo?
Uhum.
Porque depois da Lei Maria da Penha, a vítima passou a ter medidas de efetiva proteção dela. Então, o que a lei prevê, na verdade? Qual que é o procedimento, até para esclarecer para os nossos ouvintes, se tiver alguma vítima que está nos ouvindo,
uhum,
que vive alguma situação de violência doméstica, ou se às vezes algum familiar, algum vizinho, algum amigo está escutando e sabe de alguém, pode levar essa informação, ajudar essas vítimas a buscarem socorro, né?
Uhum.
E vale lembrar também que a Lei Maria da Penha, ela não se aplica tão somente aos relacionamentos amorosos, aquelas relações entre marido e mulher, namorado, namorada, ficantes, né?
Uhum.
Mas também se aplica em todas as relações íntimas de afeto, aquelas relações familiares também. Então, quando o pai agride a filha, o filho, a filha agridem a mãe,
sim,
agridem irmã, enfim, nas relações familiares também se configura essa violência. Pessoas que vivem juntos, dentro de uma mesma casa, também estão protegidas pela Lei Maria da Penha. O único foco da Lei Maria da Penha é proteger a mulher. Se ela for vítima dessa situação no ambiente doméstico, familiar, ela merece proteção.
Uhum.
E quando a vítima sofre esse tipo de violência, ou inclusive está para sofrer, não precisa nem ter sofrido ainda, mas se está na iminência de sofrer algum tipo de violência, a lei trouxe essas medidas de proteção. Então, o procedimento que a vítima deve fazer é procurar sempre a delegacia. Nós temos as delegacias especializadas da mulher, né, nas maiores cidades, mas onde não houver eventualmente delegacia da mulher, pode ser procurada a delegacia normal, que ela presta esse serviço,
uhum,
né? Nós temos também o DISC 180, que é sigiloso, as vítimas podem ligar familiares para fazer as denúncias, mas aí, então, a mulher procura a delegacia, procura a autoridade policial, relata a situação de violência que ela está enfrentando, a polícia encaminha esse pedido de proteção para o juiz em até 48 horas e, recebendo esse pedido, o juiz avalia e concede ou não as medidas de proteção, certo?
Uhum.
E aí, no que consistem, assim, basicamente, essas medidas de proteção? A lei prevê uma série de medidas. Quando a lei tem uma lista de medidas, mas eventualmente o juiz pode inclusive aplicar outras que não estão na própria lei, mas que às vezes a mulher precisa para essa proteção. Então, apenas para exemplificar,
uhum,
por exemplo, o agressor pode ser afastado do lar onde ele convive com a vítima, em caso de algum tipo de violência desse tipo. Ele pode ser proibido de se aproximar da vítima, de familiares. O juiz fixa uma distância mínima, né,
uhum,
da qual ele não pode ultrapassar. O juiz pode proibir contato, e aí contato por qualquer meio, por pessoal, mas também por telefone, através da internet, aplicativos, né, tipo WhatsApp, Facebook, e-mail, qualquer forma de contato, o juiz pode proibir. Pode proibir o agressor de frequentar determinados lugares, pode até eventualmente, em alguns casos mais graves, restringir, suspender visita aos filhos comuns,
uhum,
determinar que preste alimentos, pode encaminhar a vítima e familiares para programas de proteção de atendimento, determinar que as autoridades tirem o agressor do lar e depois levem a vítima de volta com segurança para seu lar, afastar às vezes a vítima do lar sem prejuízo de direitos relativos a bens, guarda de filhos, alimentos, porque muitas vezes a vítima acaba ela optando por sair de casa, né? Às vezes, teve a violência e eu não quero voltar, eu quero ir morar em outro lugar, quero ir morar com meus pais. Uhum. Então, o juiz pode determinar esse afastamento dela, encaminhar a força policial para ir até a casa para ela pegar os pertences pessoais, pode também determinar a restituição de bens que foram subtraídos indevidamente dela, dentre outras medidas. Então, é muito grande o rol, né, o número de medidas de proteção que o juiz pode determinar, e muitas vezes tem alguma medida que não está prevista na lei, mas que o juiz acha necessário para proteger a mulher, ele pode também determinar.
Uhum.
E em caso de descumprimento, né, dessa decisão judicial, porque vejam bem, a medida protetiva é uma decisão tomada por um juiz, é uma ordem judicial proibindo aquele agressor de praticar esses atos, né?
Sim.
E o descumprimento de uma ordem judicial é muito grave. A gente vive, né, num país onde vigora um Estado de Direito, e descumprir decisão judicial é muito grave. Então, o que a lei prevê? Em caso de descumprimento, o juiz pode aplicar outras medidas para reforçar a proteção. O juiz pode, em alguns casos, determinar a colocação até de uma tornozeleira eletrônica no agressor para fiscalizar isso, para saber onde ele está, que ele não está se aproximando. O juiz pode aplicar multa para o agressor pagar valores para a vítima, né? Em caso ela não cumpra, ele não cumpra a medida, então, além de outras medidas, pode ter mais essa questão financeira. O agressor pode, inclusive, ter sua prisão preventiva decretada, ele pode ser preso por não cumprir por medida protetiva, uhum, né? E o mais, uma inovação bastante importante da nossa legislação, desde abril do ano passado, virou crime, inclusive, descumprir medida protetiva.
Uhum.
Então, se já tem o crime, né, de violência contra a mulher, de agressão, de maus-tratos, de ameaça, o simples fato de não cumprir a medida protetiva também é crime que dá pena de prisão de até 2 anos. E o agressor que descumprir a medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante no momento que está descumprindo, pela polícia ou por qualquer pessoa do povo. Então, se tem uma medida de proteção, o agressor não pode se aproximar da casa da vítima e ele está lá na frente da casa da vítima batendo no portão. Chama, uhum, a polícia, que a polícia vai lá e vai prender o agressor, levar preso, isso é um crime. Então, realmente é algo sério. Medida protetiva não é brincadeira, né?
Uhum. E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que os tipos de punições existentes atualmente, né, para esse tipo de violência, a violência doméstica e familiar, elas têm sido eficazes para a redução dessa violência no Brasil? Como o senhor vê essa questão?
Então, Jéssica, infelizmente, nós temos uma legislação severa que pune esse tipo de ato, né? Tem uma eficácia, sim, as medidas de proteção, elas funcionam, tem equipamentos para fiscalizar essas medidas, a gente tem as patrulhas Maria da Penha que fiscalizam, então o Estado está cada vez se aprimorando mais, né, nessa proteção da mulher, mas ainda assim a gente não tem a eficácia ideal, as coisas não funcionam ainda como deveriam funcionar. Eu acho que em termos de punição, em termos de repreensão, a legislação, ela tem bastante previsão, mas o que falta, na verdade, na minha visão, né, a minha leitura, para reduzir esses índices de violência, é educação.
Uhum.
Porque é uma questão, como a gente falou antes, cultural, né? A violência contra a mulher é fruto da cultura brasileira, do machismo, e para a gente mudar isso mesmo é só através da educação, ensinar nossas crianças, nossos filhos, desde pequenos, que há igualdade, que a mulher ela é igual ao homem,
uhum.
que o tratamento não pode ser diferenciado, que a mulher tem que estar em todos os espaços. Então, acho que isso passa muito pela educação da nossa população, porque o que a gente percebe é uma replicação dessa conduta machista e, às vezes, até inconsciente, sabe?
Uhum.
Isso está tão arraigado na nossa cultura que a gente acaba replicando essa realidade machista sem nem perceber, e quando vê a gente está educando nossos filhos, ensinando isso. Por exemplo, normalmente criança, menina, a gente só dá boneca para ela, a gente dá panelinha como se fosse lugar, papel da mulher, cuidar dos filhos, da casa.
Uhum.
Para os meninos a gente dá carro, a gente dá arma. Então é esse tipo de coisa que parece pequena, mas vai somando com um todo e que produz essa cultura. Então acho que para reduzir esses índices, o que a gente precisa é sim um trabalho sério, e eu falo em educação em sentido amplo, né?
Uhum.
A gente precisa de educação na escola, educação formal sobre essa questão da violência contra a mulher, da não violência, né? Desde os níveis mais básicos de educação, lá na pré-escola, no ensino fundamental, ensino médio, mas também na faculdade, mas também a educação dentro de casa, na família, que é o primeiro espaço, né, de aprendizagem, onde a gente forma os nossos cidadãos.
Uhum.
Isso que a gente está fazendo aqui também, né, educação da mídia, porque muitas vezes também a mídia, os meios de comunicação reproduzem essa conduta da violência contra a mulher. A gente vê propagandas tratando a mulher como objeto, como se ela fosse um objeto de desejo, um objeto sexual, como se o homem tivesse direito sobre a mulher. Então, é isso tudo que a gente precisa mudar. E esse programa aqui, Justiça para Todos, está de parabéns por esse debate nessa semana, né?
Uhum.
Que é isso que a gente está fazendo aqui nessa entrevista, tentando alertar a população que a gente precisa mudar esse quadro.
Sim, doutor. E, doutor Ariel, quando a gente fala nesse assunto, no combate à violência doméstica e familiar, uma dúvida que vem à mente de muitas pessoas é por que muitas mulheres ainda resistem em denunciar os seus agressores. Isso, para quem está de fora da situação, às vezes é algo muito difícil de entender, né? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão e também sobre quais são os riscos, né, dessa omissão por parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica.
Sim, Jéssica. É bastante comum essa resistência, né? Tem, em primeiro lugar, a questão da vergonha, né? A pessoa tem vergonha de levar uhum. para as autoridades, de tornar público que sofre algum tipo de violência. Muitas vezes, né? A maioria dos casos, os índices são maiores dos seus próprios parceiros íntimos, né? Então tem a questão da vergonha, do receio, a questão do julgamento social daquilo, mas também tem a questão do próprio ciclo de violência. Isso tem vários estudos que mostram isso, que na verdade a vítima vive num ciclo de violência, e esse ciclo tem toda uma questão que acaba tornando mais difícil ela buscar apoio. Por quê? Porque geralmente essa pessoa é alguém, né, que ela, bom, geralmente não, né, sempre é alguém que ela convive, que ela tem um relacionamento,
uhum.
que ela tem afeto, muitas vezes tem filhos, tem a questão da dependência econômica, financeira, às vezes né, a mulher depende economicamente desse agressor e não denuncia por isso, mas o que mais reforça essa resistência é a questão da dependência afetiva, amorosa, psicológica. Porque muitas vezes aquela mulher foi uma pessoa que ela escolheu para conviver, que ela teve uma história e ela tem esse vínculo afetivo com a pessoa. Então, romper esse vínculo muitas vezes é difícil. Muitas vezes a mulher quer, na realidade, às vezes até continuar junto com aquela pessoa, mas quer que ela cesse esses atos de agressão. Ela quer que a pessoa mude. E às vezes ela até se engana, né? Ela acha que aquela pessoa, ela teve um início no relacionamento íntimo, teve coisas boas e depois começou a surgir a violência. E aí a mulher quer que volte a ser aquele período anterior que não tinha violência e acaba procurando, às vezes, uma pessoa que não existe mais, sabe?
Sim.
Aquela pessoa mudou, virou violenta e a vítima continua achando que ela pode mudar, que ela pode virar outra pessoa. Às vezes ela dá uma chance, não, mas ele vai deixar de fazer isso. E aí a tua outra questão que tu coloca, que é bem importante, é o risco da vítima não fazer essa denúncia, né? Porque aí o risco de não buscar ajuda, de não sair dessa violência, é que o quê? Esse ciclo vai aumentando, vai ficando mais grave os atos de violência, e um dia a mulher pode, de repente, ser assassinada, porque normalmente esses casos de assassinato de mulher por questões de gênero, né? Por causa da violência contra a mulher, no âmbito doméstico familiar, o feminicídio, ele não acontece de uma hora para outra. E, na maioria dos casos, sempre tem uma série de agressões anteriores. Tanto que a Lei Maria da Penha prevê que qualquer tipo de agressão contra a mulher é uma violação de direitos humanos. Desde, bem assim, entre aspas, a menor agressão, um xingamento, tudo isso é violação de direitos humanos. Por quê? Porque normalmente essa violência começa com atos menores, primeiro o agressor começa a mudar o comportamento dele, e de repente começa a insultar, a xingar a vítima dentro de casa. Isso é totalmente incompatível, né, com o relacionamento onde as pessoas se unem por afeto. Então, qualquer ato de depreciação da mulher, xingamento e tudo mais é incompatível. Mas começa com agressões verbais, quando vê, surgem ameaças. Daí, de repente, surge uma pequena agressão mais leve, um tapa, depois já vira um soco, quando vira uma agressão grave, e chega um ponto que a mulher não amanhece no outro dia assassinada. Então, sim, a importância aqui é, sim, romper esse ciclo de violência. A gente sabe que esse ciclo, ele tem todo, né, um caminho. Geralmente, o que acontece? Tem esses atos iniciais de violência, daí surge uma tensão no meio familiar e tem aquele ato mais grave de violência, certo? Porque às vezes seja por uma questão financeira, por alguma questão familiar que passa mais difícil ou não, mas também tem o ato de violência, certo? Daí dá aquela confusão toda no meio familiar e aí a vítima busca ajuda muitas vezes, mas passa um tempo e ela, opa, espera aí, ele está dizendo que vai mudar. Então tem um ciclo que a gente chama da lua de mel, né? Depois da violência, o agressor diz, não, mas aquilo foi uma coisa que passou, foi porque eu tinha bebido, foi isso, foi aquilo. E aí a vítima dá uma nova chance, e aí volta a conviver e tá tudo bem. E quando vê a violência, retoma, só que mais grave, e vai ficando esse ciclo vicioso até que a gente tem os atos graves de violência. Então por isso a importância, assim, das mulheres não se omitirem, dos familiares, amigos, conhecidos, darem apoio para essas mulheres, não pré-julgarem elas, certo? Porque, como tu falou, né, às vezes é difícil de entender isso, ela está sofrendo, está sendo agredida, todo mundo sabe, todo mundo ouve, mas ela não faz nada. A gente tem que entender que ela está num relacionamento doente, ela está numa situação de fragilidade, e a gente tem que dar um apoio para ela conseguir, sim, fazer essa denúncia, romper essa omissão, para que essa violência não vire algo mais sério e chegue num assassinato.
Doutor Ariel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre o combate à violência doméstica e familiar. E até uma próxima vez, doutor.
Certinho. Muito obrigado, Jéssica. É uma satisfação estar aqui com vocês e acho que o recado é esse, certo? É, para as nossas ouvintes, que não deve haver tolerância com a violência contra a mulher. Tem que denunciar, tem que procurar as autoridades, porque a gente vive numa sociedade onde a gente quer paz. E não pode haver agressão, não pode haver tolerância com qualquer ato de violência, por menor que ele pareça, é algo sério e as autoridades têm que ser procuradas. Muito obrigado pela atenção de todas e todos.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.